Nós temos que buscar o aconselhamento popular. Nós temos que buscar a contribuição da inteligência através das representações organizadas da sociedade. E foi o que Vossa Excelência fez. Saiu de Brasília, foi a vários pontos do país, a várias capitais, reuniu juristas, especialistas no assunto, os ouviu, colheu os ensinamentos, a experiência que cada um pôde apresentar e traz para o Congresso Nacional dar a palavra final. Creio que este é o modelo. Quando discutirmos aqui outras questões de legislação, reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, temos que buscar as representações organizadas da sociedade para a contribuição fundamental, a fim de que a legislação que se aprove aqui atenda às expectativas da nação brasileira. Vossa Excelência está de parabéns pelo esforço, pela dedicação e pela competência com que se ouve nessa tarefa que lhe foi delegada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência disse muito bem, é preciso que o processo legislativo seja crismado pela legitimidade que está na sociedade. Nós tivemos um momento de grande repercussão, e Vossa Excelência viveu intensamente esse momento, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que dotou o país de um novo ordenamento jurídico e, mais do que isso, deu as balizas de um Estado de Direito democrático. E ali houve uma discussão muito grande que se travou aqui, neste plenário, no plenário da Câmara dos Deputados. No caso específico do Código de Processo Civil, nós fizemos o inverso, nós levamos a discussão para outros estados. Fomos discutir com operadores do direito em cerca de 10 estados da federação, onde o pensamento jurídico aflora com mais intensidade. E conhecemos experiências extraordinárias, experiências que hoje estão sendo incorporadas no nosso código e que, na verdade, a própria magistratura, o Ministério Público, já estavam enxergando e já estavam na frente da própria legislação. Felizmente, a discussão que foi travada nessas audiências públicas deu o resultado que nós esperávamos. A magistratura que discutiu está conhecendo e participou da elaboração do processo, ou do projeto. O Ministério Público, as procuradorias, tanto municipais como estaduais, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, a Defensoria Pública, os advogados, de maneira geral, tanto foi consultada a OAB, que teve uma participação direta, discutindo, debatendo, não só nas audiências públicas, mas em outras reuniões também convocadas para esse fim. Então, se nós temos um projeto que foi largamente discutido, foi exatamente o Código de Processo Civil. Acho que o presidente Sarney teve uma visão muito importante sobre a oportunidade de mexer nesse código, até porque aquele que estava orientando, que estava regendo os processos em nosso país, é um código de 73, um código que veio de um regime autoritário, O primeiro código que se faz com apoio, com o crisma da vontade popular, da discussão e da aprovação, é exatamente o Código de Processo Civil. Aliás, tem que fazer justiça. Outro código que está sendo gestado, que foi gestado já aqui pelo Senado, e que foi objeto de uma discussão também ampla e memorável, foi o Código de Processo Penal, outra ferramenta relevante para a administração de um momento que realmente precisa dar à sociedade e ao Estado um novo aparato, uma nova ferramenta para se fazer justiça e para se combater esse grande mal que é a criminalidade. Então, veja o seguinte: tanto o Código de Processo Civil como o Código de Processo Penal remanescem da ditadura, senador Cotaide. Na verdade, os códigos que estão nascendo agora são os primeiros que nascem dentro de um regime de liberdade e de democracia. Não vou alongar-me nessa discussão, até porque nós temos outra discussão para a noite de hoje, que é a terceira discussão do projeto. E nessa próxima sessão, então, vamos completar sobre essas mudanças que são mais pronunciadas, aquelas questões que geraram algum sussurro e que precisaram de passar por mudanças. Nós fizemos várias mudanças, embora mantivemos o texto original, que foi elaborado por uma comissão de notáveis, por uma comissão de juristas, por especialistas do porte do ministro Luiz Fux, que comandou essa comissão. Portanto, não é aqui uma obra só de senadores. É claro que as normas que estão inseridas nessa proposta são preocupações, são inquietações que brotaram aqui no Senado e que precisavam de ser enfrentadas. Honra-me, senador Álvaro Dias.
Senador Walter Pereira, eu não poderia deixar também de ressaltar, em nome do meu partido, PSDB, a importância que teve a participação do ministro Luiz Fux nessa engenharia jurídica que nos leva a ter esse resultado e que certamente será um texto final aplaudido por todos aqueles que entendem do direito. O ministro Luiz Fux teve, além da sua competência reconhecida, muita disposição para realizar o trabalho que realizou. Ele também percorreu as principais capitais do país, buscando uma participação efetiva de todos aqueles que militam no foro. Os magistrados, os advogados, enfim, quem quis participar da elaboração, participou. Isso graças a esse espírito democrático, à abertura que ofereceu o ministro Luiz Fux com essa parceria que se estabeleceu com o Congresso Nacional. Portanto, além da nossa gratidão como parlamentar e como representante de um partido, os nossos aplausos pela eficiência com que se conduziu, liderando todo esse processo. Vossa Excelência, aqui, como relator, e o ministro Fux, externamente, mobilizando, estimulando, motivando o debate, cooptando as pessoas a participarem com a contribuição indispensável da inteligência de cada um. Portanto, os nossos cumprimentos. Essa parceria foi uma parceria que apresenta resultados que significam avanços. Avanços numa legislação que tem sido cobrada pela sociedade. a mudança da legislação, o aprimoramento da legislação, tem sido cobrada no cotidiano. Portanto, esse trabalho tem que ser aplaudido.
Muito obrigado, a Vossa Excelência. E a sua intervenção faz justiça não só ao ministro Luiz Fux, mas a toda a comissão que ele liderou. E houve um atributo que eu acho que é fundamental para um trabalho dessa natureza, que é a completa ausência de dogma, o descompromisso com qualquer dogma. Isso é fundamental, porque quando se tem um juízo preconcebido sobre determinados assuntos, determinadas posturas, é muito difícil de se conduzir a um resultado positivo como nós estamos chegando. E nós tivemos, tanto da parte do ministro Luiz Fux, como da parte dos membros da nossa comissão, um descompromisso total com qualquer dogma que pudesse frear, que pudesse inibir o trabalho dessa comissão. Portanto, nós vamos reservar para a sessão da noite as outras novidades que o Código traz e que justificam a sua aprovação para o aprimoramento da principal ferramenta que todos os operadores do direito precisam para distribuir justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu queria, senador Jefferson Praia, se eu puder assumir aqui a presidência, que eu precisaria dar continuidade aqui nos pronunciamentos.
Concedo a palavra ao nobre senador Alfredo Potaide.
Senhor presidente, senador Jefferson Praia, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores, eu estou assumindo essa tribuna, senhor presidente, apenas como um porta-voz para destacar mais alguns pontos positivos do projeto que esta casa está entregando à sociedade. São eles: primeiro, no plano do processo de execução, foram propostos ajuste à penhora online de dinheiro, balanceando dois valores importantes. De um lado, a necessidade de um mecanismo efetivo e eficaz da penhora por tal via. E de outro, a necessidade de pronto cancelamento de bloqueios múltiplos. Segundo, sem pretender recuperar o procedimento da execução contra devedor insolvente, introduzimos um incidente para que, havendo pluralidade de credores de um devedor comum e insuficiência de patrimônio para adimplemento de todas as dívidas, haja uma execução concursal. Extremamente simplificado, se comparado com a disciplina vigente, a iniciativa quer dar resposta a uma situação de fato, evitando deixar sua regulamentação para o código que se quer revogar. Terceiro, o rol dos recursos previstos no projeto foi alterado. Agora, em substituição ao antigo agravo de instrumento do artigo 544 do Código em vigor, recentemente modificado pela Lei número 12.322 de 2010, o recurso recebe nova denominação: o agravo de admissão. Quarto, o cumprimento de sentença de obrigação pecuniária contra a fazenda pública foi disciplinado em estreita observância ao regime constitucional, evitando a repetição das regras que hoje estão no artigo 100 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, com essas e tantas outras novidades do projeto, esperamos cumprir o papel do Senado Federal de adotar o país de um novo código moderno que possibilite a todos nada mais do que justiça. Muito obrigado.
Obrigado, senador Alfredo Kotaik. Como não há mais oradores inscritos, quero dizer que a discussão da matéria terá prosseguimento na sessão deliberativa extraordinária de hoje, às 19 horas. Está encerrada esta sessão.